Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa. Hashtag defenda o livro. Paulo Guedes disse que deve tirar as isenções a impostos para os livros, o que aumentaria os preços deles. Muito inteligente, hein? Tá começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Diego Bacchini Lima,
Marcelo Grisa,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
DN começando a alegria, Garela.
É, né?
É, não dá.
Não.
É, no dia da gravação desse programa, a gente teve duas notícias assim, foi praticamente uma porrada depois da outra, né? Primeiro veio a notícia que o Harald Staker, o Android dos primeiros Nerdcasts, né, dos primórdios, ele também gravou podcast, ele era do Cinecast também.
Participou do Nerdcast RPG Cyberpunk.
Ah, é? O Cyberpunk Sim. Eu não ouvi, eu só ouvi o primeirão lá, ele partiu, né, não está mais entre nós, e logo em seguida também soubemos da notícia do Felipe Morcelli, né, do Terra Zero, que trabalhou por muito tempo com Marcelo Grisa, que está aqui conosco, e com Diego Bacchini Lima, que está aqui também estreando. E eu até dei uma olhada na questão de registros da Combo, ele participou de coisas na Combo antes até do Comic Pod ter o formato mais recente. Havia também o DCCast, e o DCCast fez parte da Combo, mas também ele participou. O primeiro programa da Combo que ele participou foi o Dimensão Nerd, na época, número 55. O título, por que que escrevi esses títulos? Gemidos Psy de Moscas Mórbidas. Por quê?
De repente isso é, né, é uma coisa meio morsoniana, gente. O que explica, inclusive, o Morcelli aparecer no meio dessa parada, né? Porque sabe que...
Essas coisas malucas eram com ele mesmo.
Essas coisas malucas eram com ele mesmo, cara. E as ideias doidas, né? Ele aceitava, assim. Não, eu quero escrever um texto sobre tal coisa. Vai, meu, escreve. Vai lá, meu. Soca a bota, né? Vocês vão me perdoar se eu não falar tanto. Tá bem complicado de falar hoje. A gente perdeu um amigo, a gente perdeu um cara que incentivava o que a gente fazia, que acreditava no que a gente fazia. Acreditava, inclusive, quando a gente não ficava do lado dele. Dava chance pra todo mundo, tá? Que eu recém tinha chegado no Terra Zero, praticamente, e ele me deixou ser editor do Terra Zero. Né? Não fazia nem 6 meses que eu tava no site, ele me deixou ser editor junto com ele, me botou do lado dele. Acreditou no trabalho de todo mundo, mesmo quando o pessoal, ele chamava, o pessoal não aparecia, danada. Ele não desistiu de ninguém. Então, é uma amizade aí de 6 anos, praticamente. Um cara que eu espero levar mais a sério as coisas que ele me falava agora que ele não tá mais aqui. Espero
até
poder...
porque vai que ele volta, né? Pra te puxar o pé, a lá desafiador.
Seria ótimo, eu ficaria muito feliz de ter meu pé puxado, Skis. Muito feliz de ter meu pé puxado. Seria muito bom, cara. Seria muito bom ter meu pé puxado pelo Marcelo. Eu adoraria que isso fosse mentira, que ele chegasse daqui a pouco, enganei vocês todos, adoraria. Eu torço por isso ainda.
O que eu sempre falo é que a morte é uma das coisas que a gente não aceita como humanidade, né? Mas Foi uma coisa até que eu falei pro Grisa hoje, que quando uma pessoa parte, a pergunta que eu sempre coloco é: a gente vai lembrar da pessoa ou a gente também vai honrar a pessoa, né? E foi até uma coincidência, para quem quiser acreditar em coincidência, porque o Grisa e o Diego estão aqui por conta que tem duas notícias de DC Comics na pauta.
Não foi nem um pouco planejado isso.
Foi nada planejado.
Não chamou a gente por nenhuma. Não foi em cima da hora, chamou, nada disso.
Não, desde o início da semana tava combinado. A gente ia vir aqui de qualquer maneira. E foi a primeira coisa, inclusive, que eu até postei no Twitter, né? Eu teria um grande motivo pra não estar aqui hoje. Pra parar, avaliar, respirar fundo. Não deixar o sentimento me tomar, não aparecer assim em podcast. Mas primeiro que eu não me preocupo tanto com isso. Eu já chorei em podcast, eu não tenho essa coisa de parecer forte. E o próprio Marcelo diria: tem que chorar mesmo, cara. Tem que chorar mesmo. Não adianta. Mas é um podcast, cara. É o melhor que eu posso fazer pra honrar hoje, nesse exato dia. É vir aqui gravar e, além de falar disso, a gente falar de alguma outra coisa que não só isso. E continuar a tocar a bagaça. É o que ele faria. Eu acho que é o que ele faria. Claro, a gente ainda não tem como equipe tanto arrasar uma posição. Tem uma galera grande também. A gente ainda não sabe como é que as coisas vão ser. Não tem nada.
Foi hoje. Mas assim, ninguém nem esperaria. Eu espero que ninguém espere, né?
Não, ninguém. Tá louco. Mas assim, da minha parte, nos meus projetos, eu quero manter o espírito Terra Zero vivo. Porque acho que é a melhor maneira que eu tenho. E eu já tava desistindo de fazer conteúdo. Como é irônico, no final das contas, né? Como é irônico, no final das contas. Eu tô assim. Vocês me desculpem, gente. Eu tô.
Não, que isso. A gente sabe que, né? Mas como eu falei, o Morcelli, considerando tudo que ele construiu até hoje, né? É normal se sentir assim. E também é normal ter essa vontade de continuar, né? Porque era como ele trabalhava. Ele até tinha começado um trabalho durante a pandemia, né?
É, com o Universo em Crise.
Ele chegou a lançar segunda-feira agora. É quinta-feira que a gente tá gravando. Na segunda-feira, dia 10, ele lançou o último Universo em Crise antes de postal. Tipo, horas antes de ser internado, entendeu?
Não é fácil não, mas fica aqui a nossa lembrança.
Inclusive, até o final dessa gravação vai sair também. A gente tá bolando um obituário e uma parada com tudo que a nossa. Uma homenagem maior.
Mas como você disse, vamos respirar e vamos tocar a bagaça.
Vamos respirar e seguir em frente e vamos usar esse. Assim, o que eu sinto hoje é tristeza, é um pouco de raiva também, é frustração por não ter falado mais com ele, por não ter trocado mais ideia com ele. Nessa pandemia eu ando muito, muito isolado. Então, a última vez que eu falei com ele tem uns 15 dias.
Pô, cara, a última vez que eu falei com ele direto, assim, porque não foi pelo grupo, né? Foi em novembro, cara, de tanto tempo que faz.
Eu fiquei,
o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei sem computador, e aí com isso eu não conseguia mais editar o programa, e aí com isso eu passei por um monte de problema na minha vida nos últimos meses, e eu não tinha, tipo assim, eu conversava com ele dentro do grupo, mas pessoalmente, as últimas coisas que a gente conversou mais mesmo eram as coisas do livro, eram outro tipo de assunto assim, sabe? E dando só um ponto do que é, cara, eu tenho que agradecer o Marcelo, porque eu comecei a editar podcast por causa dele, porque eu tava ajudando uma coisa pontual ou outra, né, nas edições do podcast com o Luiz, que ele fazia na época, e aí deu um dia que ele não tinha como editar e o site ia fechar pra fazer uma reformulação visual, e aí ele falou: não vou lançar essa porra. Tava lá no modo puto dele, e eu falei: cara, você quer que eu faça? Eu tô com tempo aqui, eu tô com tempo livre, eu acho que a faculdade tava de greve, e aí eu fui, sentei, aprendi a fazer trilha, em trilha sonora do podcast e lancei o programa. Inclusive botei isso no Twitter. E a oportunidade que ele me deu quando ele aceitou a proposta de eu fazer a parte que foi virar... Que foi dividida nos capítulos da Caminho da Justiça. Foi a primeira vez que eu tive uma coisa minha publicada, né, um trabalho audiovisual meu. E depois eu acabei virando editor fixo do Comic Pod. E isso me ajudou muito em momentos muito difíceis da minha vida, que eu tava com uma situação financeira apertada. E quando o padrinho começou a atuar e eu comecei a receber pelas edições, e isso começou a me ajudar demais e me segurou a barra em várias e várias vezes. E eu tenho muito a agradecer ao Mostre por ter confiado em mim, por ter achado que eu era digno de conseguir fazer essas coisas nas edições dos podcasts.
Hoje eu tava reouvindo podcasts que a gente participou junto, tava ouvindo edições antigas, tudo meio perdido, gente.
Bom, vamos falar da DC, então.
Vamos falar da DC. Não, acho que a última coisa, tudo isso que eu tô, é que eu tava meio, na verdade, antes, assim, tudo isso que eu tô sentindo antes, hoje que eu falei, eu quero transformar isso em projetos. Na verdade, eu tinha um projeto com ele, que a gente ainda tava bem no estágio inicial, assim, de acertando o formato, mas ele já sabia o que ele queria nisso e eu quero tentar tocar isso em frente com a ajuda da galera. Claro, dado o devido tempo, né, não vou começar a fazer isso amanhã. Ou talvez eu vá, né? Talvez eu tenha mesmo que... Não sei, vamos ver. Vamos ver.
Cinema.
Em 1988, na história Batman, Morte e Família, a DC Comics deixou para o público decidir por telefone se Jason Todd, então Robin, deveria viver ou morrer, como diria o Homer, nas mãos do Coringa. Ele morreu, mas ressuscitou em 2005. Agora, a animação baseada no gibi, Morte e Família, sairá em Blu-ray com a mesma ideia do gibi. Pelo controle remoto, você pode escolher várias direções da história, incluindo o final de Jason Todd. O Blu-ray também terá curtas do Sargento Rock, Morte, Vingador Fantasma e Adam Strange.
Eu acho, assim, eu vi o trailer disso, eu acho que é mais do que isso, né? Ele tem vários, acho que não é só a história da morte do Robin, tem passado e presente ali, acho que vai ser meio como um flashback esse ponto.
O trailer que eu vi, ele tinha algumas cenas que eram inclusive de outras animações da DC, né? incluindo o Capuz Vermelho.
Isso.
O que me passou é que eles estão dando uma reciclada no... Eles pegaram o Capuz Vermelho como base e vão usar mesmo as cenas já prontas para fazer um remendo e lançar essa experiência iterativa. O Capuz Vermelho é um filme bem legal que eles fizeram, mas eu achei que quando eu li, né, falando, vai sair, eu falei, pô, legal. Aí eu fui ver e eu achei que, pô, parece que eles fizeram um remendo pra aproveitar o que já tava pronto e vão completar com as outras partes. Eu achei meio assim, um trabalho meio preguiçoso, não sei se é por causa da pandemia.
Bom, levando em consideração quando lançaram a Piada Mortal, né, que metade da animação, na verdade, é uma outra história que não tem nada a ver com nada, né, acho que tá nessa mesma linha, né?
Mas o estranho é ter uma animação pronta, né, que eles estão usando de base. Eles não estão, tipo assim, tendo um novo trabalho artístico pra fazer uma história, não. Eles pegaram algo que tá pronto, estão picotando e enfiando coisa no meio.
Sim,
Agora, só eu que acho sacanagem, eles estão muito tendenciosos, porque tem um curta da morte no mesmo Blu-ray.
É mensagem subliminar.
Não, normal. Teve quando lançaram aquele curta que era Superman Shazam versus Adão Negro.
Puxa, junto minha tinha... Que eu tenho que ver esse filme, eu aluguei ele numa promoção. Ele tá de cara pirar semana que vem.
Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom.
Gosto muito dele. Então, nele tem... Pode continuar.
Ele, inclusive, em alguns momentos, ele é melhor que o gibi que inspirou nele. Porque era numa época assim, que a DC ela chamava o escritor pra fazer uma história que não era uma adaptação fiel. Era algo levemente inspirado no que ele escreveu, né? No caso, teve a da morte do Super-Homem, que é uma história legal, mas não é a adaptação da morte do super-homem do Jurgens.
É, e essa é do... E realmente é bem diferente.
Mas não é ruim, só é diferente
não, não,
mesmo.
Não, é uma outra abordagem.
E esse é baseado no primeiro Trovão, que é de quem? É de John Winnick? Acho que é do John Winnick. E o primeiro Trovão eu acho muito bom, mas eu acho que essa origem dele funciona muito bem. Funciona muito legal. Os elementos, a forma como eles funcionam dentro da história e tal. Eu acho uma das melhores animações da DC. Mas sim, completando, você ia dizer que também tinha umas animaçõezinhas, né? Tinha uma do Jonah Hex.
Isso, Jonah Hex, tinha o Vingador Fantasma. Meu, tinha até uma animação do Arqueiro Verde ali no meio. Isso sendo tremendo enxerto.
Sobrou espaço no DVD, enche aí. É tipo quando você queria gravar um CD de música, né? Aí acabou 80 minutos. Aí tem 60 minutos de música, você fala, o que vou botar nesses 20 minutos que tá sobrando pra não gastar o CD à toa?
Aí depois, quem pegava o CD pra ouvir falava, ué, por que depois aí do álbum dos Rolling Stones rola Smashing Pumpkins? Aí você fala, cara, porque Sorriso Maroto não cabia. O que eu achei legal é ter esses curtas, a história que se dane, Jason Todd morre.
Eu mesmo vou baixar no torrent e ele vai morrer nos primeiros 10 minutos sem interação nenhuma.
Isso é um detalhe, né? Assim, esse conteúdo interativo é difícil de replicar nos torrents, por causa que ele depende de código de programação que o Blu-ray permite ter. No DVD meio que permitia uma gambiarra lá que fizeram, conseguiam fazer pra ele, né? Pra ter esse lance de você escolher momentos, né? Tem alguns interativos que eu já peguei assim no passado, muito tempo atrás, mas eram muito raros. Cara, não era muito fácil implementar. Blu-ray já fica mais fácil implementar porque ele tem um suporte de programação ali, né? Mas não é muito comum porque não é todo mundo que quer fazer, aí não foi muito aproveitado, né? Mas é um tipo de coisa que é difícil de replicar no Piratão. Não sei nem como é que isso vai acontecer. Como é que isso vai rolar.
Me faz lembrar dos jogos da Telltale, que o pessoal colocava todas as opções no YouTube, e aí você clicava na opção que você queria, e aí ele jogava você pro outro vídeo, e você literalmente podia jogar pelo YouTube os jogos.
Nossa, saudade da época que tinha as anotações nos vídeos.
Sim. Então, é uma pena, porque elas eram muito úteis. Elas só envelheceram mal pra caramba, né? Você olha hoje, você abre um vídeo que tem anotação, né? Que elas ainda existem. Se você pega um vídeo muito antigo que tem anotação, ela ainda tá lá. E é horrível, é muito feio. Mas ia ser legal se você ainda tivesse alguma coisa assim, né?
Eu lembro que os Fine Brothers fizeram um jogo assim de Freaks and Geeks. E era muito bom. Mas, né, esse negócio desses personagens curtas, né? Personagens nos curtas do Blu-ray, que eu banquei da morte. Mas, pô, vai ter curta do Vingador Fantasma, do Sargento Rock. Eu gosto quando a DC mexe no baú dela,
sabe? Eu ia falar isso, né? Adam Strange.
Mexe a cadeira da maneira.
É aquele povo que eles só lembram que existe quando tem que fazer aquelas mega, mega encontros, mega crossovers.
Ou, porra, sem falar spoiler, mas a finale de Stargirl tem lá três pôsteres na fachada do cinema da cidade e são G.I. Robot, Press e Soldado Desconhecido.
Tá, desse aí, né? Eu sei quem são.
Prez é o presidente dos Estados Unidos nos anos 70, que era um jovem. Uhum. O Soldado Desconhecido é uma dos quadrinhos de guerra da DC, tipo o Sergeant Rock. E qual era o outro que você disse?
É o G.I. Robot, que é um soldado robô.
Ah, sim. Ah, esse faz muito tempo que não sai, né? Pelo menos eu não lembro dele.
E durante os
dois saíram durante o 952, saiu alguma coisa dos dois, né?
Durante a temporada, tem um momento que um dos personagens passa na frente do cinema e tem um pôster de O Take Fantasma.
Isso eu lembro por causa do Batman The Brave and the Bold, que ele aparece.
Eu gosto quando eles mexem assim, vamos colocar essas...
Já tá melhor que a Marvel, que botou o Nathan Fillion pra posar pra vários posters e não colocou no filme.
Pois é, né? Você vai estar fazendo o quê, né?
Melhor é colocar os easter eggs e ninguém descobriu os easter eggs.
E aí eles mesmos têm que ir lá revelar depois.
Eu tive que fazer isso. O livro que eu tava falando de uma série tem os 12 easter eggs e ninguém até hoje virou pra mim e falou, olha só, encontrei isso aqui, você botou isso de propósito? Botei. Ninguém até hoje percebeu.
Ninguém até
hoje. Foda. Mas sobre o Jason, eu gostaria de defender ele, porque eu gosto do personagem depois dos 952. Antes ele era meio babaca mesmo, mas eu gosto dele atualmente. Acho que por incrível que pareça, vejam bem, vou dizer isso que é algo muito pontual. A única coisa boa que o Lobdell escreve é o Capuz Vermelho. Eu sei, são palavras fortes, É difícil de acreditar, mas é verdade.
Não, mas eu acredito até porque eu tenho a opinião de que todo roteirista tem um personagem que ele sabe escrever bem. Tanto que eu falo, o destrutor dos X-Men, só o Chuck Austin sabe escrever.
Não. Então nós estamos falando do Chuck Austin. Que, meu Deus! Nossa, que merda! Esse nem dele é um negócio que, olha, acho que é o pior run de todos os tempos, os X-Men.
Beleza. Só quero te lembrar uma coisa. Novos Titãs do Lóbido.
Ah, não, mas eu tô falando dos X-Men. Chuck Austin.
Sim, mas pra você ter um nível de comparação, né?
Tipo, por aí. É mais ou menos. É que ele consegue ferrar com muito mais gente, o Austin, né? Os Titãs do Lóbido tem até pouca gente. O que mais eu ia dizer disso? E tem escritor que passa décadas na indústria e não acha o seu escritor, e não acha o personagem que escreve bem, mas tudo bem, né?
Você gostaria de citar alguém?
Scott Snyder!
É mal de família.
Então vamos falar mal de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, poxa.
Ai, não. Ó, considerando que o Deus do Grisa é o Morrison, chamar o outro de Jesus Cristo é complicado.
Ai.
Eu falo isso por causa daquele meme. Aquele meme dele como Jesus, né? Por causa disso que eu falo.
Snai God.
Ai, não, pelo amor de Deus.
Literatura.
O grupo Warner passou por uma série de demissões, chegando a 300 pessoas, mas o braço do grupo mais afetado foi a DC. O publisher Jim Lee perdeu o posto, mas, segundo fontes, ele deve ficar na DC como ligação entre os quadrinhos e produções audiovisuais, ou seja, os dois lados podem ignorar ele. Foram demitidos Bob Harras, que era o editor-chefe, Brian Cunningham e Mark Doyle, que eram editores que cuidavam da linha Black Label, Hank Canals, vice-presidente de plano estratégico de publicações, Jonah Weiland, VP de Marketing, e Bob Chase, VP de Publicações Globais e Estratégia Digital, além de toda a divisão DC Direct de colecionáveis.
Isso aí tá tudo no pacote lá que a Warner tá meio que mexendo aqui, tentando tirar ali. Tava rolando junto em paralelo aquele lance lá de vender a sua divisão de games, né? Mas seria só o estúdio, não as propriedades intelectuais. Mas, aparentemente não vai mais vender. Aí tava
especulando se ia ser
a Microsoft que compraria.
E não vai ser assim. Eles falam, se vender, não vai vender a Rockstar nem a NetherRealm. Então você tá tirando o filé mignon da parada. Você vai só
vender a Warner Games mesmo, se não me engano.
Warner Games. Tá fazendo um jogo, né? A Warner Games tá fazendo um jogo também. Então, assim, fica meio
É porque complicado. O problema é que o último jogo da Warner Games foi Shadow of War, né? Que...
Foi muito ruim, mas também não é aquela pérola toda.
Ele não é o Shadow of Mordor, né?
O problema é que ele é tipo... Ele é tipo Star Wars Battlefront 2, né? Putz. É um inferno de microtransações, mas tudo bem.
Não, e aí, foi ele que eles tiraram? Quando eles foram fechar o servidor e tiraram as microtransações pra esse jogo? Teve um jogo, acho que foi ele. Eles falaram, não, as microtransações são pra melhorar a qualidade do jogo, é importante pra forma. E aí, quando eles foram fechar o servidor, eles foram lá e lançaram um patch que desativava as microtransações. Aí, tá querendo me enganar, pô?
As mudanças na DC, elas já foram impactantes esse ano, quando do nada anunciaram, Dan Didio está fora. Que todo mundo fez um, mas oi? Aí, não, mas o Jim Lee fica. Aí todo mundo, gostamos do Jim Lee, então tá tudo bem. Agora até
não, Mas essa foi a melhor notícia do ano, né? Vamos ser sinceros que em 2020 não tem muitas boas notícias. Mas antes de ser retirado da DC, foi com certeza uma das melhores. Mas o que eu tô mais surpreso é, assim, eu não consigo enxergar direito qual é o tom dessas demissões. Porque isso tá sendo feito logo antes do Fandome, né? Então, eles vão apresentar uma reestruturação dentro do Fandome, ou eles só escolheram um time péssimo, nível Warner, que a Warner é craque em fazer essas besteiras, semanas antes de um dos grandes eventos que ela ia mostrar. Tipo assim, é porque a Warner é burra o suficiente pra fazer essa segunda coisa, mas eu gostaria muito de acreditar que, ah não, a gente fez essa demissão em massa, porque a gente agora vai apresentar a nova e retroestruturada DC, uau, bababá e tal.
Não, mas aí...
eu acho que é esperar muito da Warner.
Tem um ponto, eles lançaram a lista com todo mundo que foi convidado, né, todos os convidados especiais que estarão no DC Fandom. Lançaram uma lista, são 300 pessoas. E eu peguei essa lista. E você tem, por exemplo, Brian Michael Bendis, você tem, vamos dizer, gente de Shazam, de Aquaman 2, Damon Lindelof, Giuseppe Camuncoli, Jeff Jones, Gal Gadot, né? Turma toda. E eu?
Vai ter aí até o seu Mark Waid.
É, cara.
Eu ia comentar assim, porque o que me chamou a atenção na lista, na época, foi Terry Crews, Tony Shalhoub e Ziggy Marley. E tudo com um projeto a ser anunciado. Aí o Grisa falou assim... Ziggy Marley. Aí o Grisa falou assim, reparou que tá o nome do Mark Waid? Eu não, cara, tava preocupado com o Ziggy Marley.
É, curtinha de fumaça. Ah! Pra você não notar o Mark Waid ali, entendeu?
Ai.
É, mas cara, é que aquela coisa, Mark Waid falou anos atrás que é o seguinte, só volto pra DC a hora que não tiver mais o Dan Didio. Depois que o Dan Didio foi mandado embora no começo do ano...
Por acaso,
em vídeo dos últimos do DC... como é que é? Não é DC Direct? É DC Daily, né? Que até agora não tem mais. Não, DC Access que não tem mais.
O Daily também acabou. O Daily também acabou.
Enfim, num dos últimos aí, acho que um mês, dois meses antes de terminar, eles fizeram um vídeo, acho que era sobre Superman?
Era falando sobre alguns trabalhos dele. E um deles era o Vida da Manhã.
Exatamente, era falando com o Mark Waid sobre os trabalhos dele na DC. E cara, isso não acontece, isso não é, tipo, isso não é por acaso, né? E assim, a maneira como estava organizada a DC desde a saída do Didio era uma maneira, assim, uma forma transitória, né? Era temporário, aquilo não ia se manter. Então, acho que está saindo muita gente que já estava, queimada na editora por outros motivos, né?
O Bob Harras demorou muito pra sair, né, cara?
É que o Bob Harras deve ser o típico cara que ele sabia... Ele devia saber algum
podre do... O homem sabia demais.
Né? É, devia ser algum podre do Dan Didio e ficou lá por causa disso. Porque não faz sentido, né? Então tá.
Então o Mark Waid voltou pra pegar o comando.
Ele tá nisso. Não, eu não sei.
Seria lindo. Não dá pra... é o nosso sonho, entendeu?
O nosso sonho é que o Mark Waid, porque é o seguinte, esse cargo tinha sido prometido pra ele quando o Dan Didio foi colocado.
Cara, foi uma sacanagem com ele.
Foi uma sacanagem que fizeram com ele. Por isso que ele falou que só ia voltar quando o Dan Didio não tivesse mais. Era pra ele
o publisher da DC. Foi nível Kirby, não foi? Nível Kirby com o Stan Lee, que o Stan Lee prometeu que ele ia ser o editor quando o Lee saísse, e aí o Lee saiu e botou outro cara no lugar, e aí o
Kirby botou falou, o Roy Thomas.
Isso.
Botou o Roy Thomas.
E aí o Kirby ficou puto e foi pra DC.
Daí o que aconteceu foi que quem era antes do Didio era o...
Não era o Levitz, não?
Não, acho que era o Levitz.
Era sim, antes do
era o Paul Levitz. E aí falou, não sei o que, não. Depois aí da época aí de 52 e tal, nessa época foi prometido pra ele, não, tu vai ser o cara. Beleza, aí daqui a pouco puxaram o Dan Didio, que era um cara que nem era de quadrinhos, né? O Dan Didio veio da área de animações, da Warner, da DC. Então, só que assim, o rumor que estão falando é que o próximo publisher da DC é um cara que vai vir da área de esportes. Por um lado, não é muito bom que seja alguém que não é dos quadrinhos, que eu acho que pode ser ruim nesse sentido. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, a maneira como o Jim Lee estava trabalhando, que o Jim Lee é um cara que sabe trabalhar bem com os talentos, sabe trabalhar bem com o ego dos profissionais, e tu for tentar pegar alguém da área de esportes, pegar alguém, por exemplo, que cuida de um time muito grande de esportes, isso vai fazer sentido, porque principalmente nos jogos que são de times em esportes, O principal é tu lidar com o ego dessa galera, porque todo mundo é streamer, todo mundo é, é celebridade de internet, entendeu? Além de ser jogador. Então, é, tem muito trabalho de ego e trabalho da, da personalidade dos profissionais envolvidos. Então, a, não, quer dizer que a pessoa até pode fazer esse trabalho bem, né? Pode, de repente, não entender muito da, de cronologia e tal, mas esse trabalho, essa pessoa vai saber fazer bem. Vejam também que isso é um rumor. Pode ser lá o seu Wade. Ou o Wade pode ser um... assim, ou pode ter alguém que sobrou lá dentro da estrutura sendo alcançado e o Wade ser um dos novos editores, né, do DC.
É, na isso verdade... É Aí vem um problema que eu vejo na estrutura atual da DC Comics. Tudo bem que Bob Harras é um paspalho. A gente sabe que quando ele esteve na Marvel, ele não fez muita coisa boa. Eu sempre falo, não é que o Joe Quesada é um editor-chefe ruim. É que ele conseguiu o cargo basicamente sendo menos burro. Foi assim que ele conseguiu o cargo de editor-chefe. Ele teve lá 5, 6 títulos, fez eles bem. Aí, você conseguiria fazer a mesma coisa com todo o resto? Não, conseguiria. Por que não? Pronto, né? Mas, na DC, esse lance do Didio, do Jim Lee, eles viverem aparecendo, dando entrevista, tudo bem, todo mundo ama o Jim Lee. Mas o publisher tinha muito mais até influência mercadológica do que o editor-chefe. E enquanto isso, na Marvel, é o editor-chefe. No máximo, além do editor-chefe, que é o Sebowski, você pensa no chefe criativo, que é o Quesada. Você não pensa no publisher, sabe? Você não pensa no publisher da Marvel.
O Grito é pena.
Você pensa no publisher da Marvel, o atual publisher da... Não tô falando Permuter.
Não, eu tô dizendo do Grito, porque o Grito, ele tem uma birra pessoal com o...
Com o Akira Yoshida.
Não, mas aí é o editor-chefe.
Akira Yoshida, editor-chefe da Marvel.
Entendeu o que eu tô falando?
Sim, entendi.
O problema é que o Bob Harras, ele tem que tomar as decisões com os editores, tinha, né? E quem levava todo o lance eram os dois lá. Então, ficava até na minha cabeça uma questão. Tá bom, o quanto era trabalho deles e o quanto era trabalho do Harras? Porque devemos dizer que a DC também andou acertando nos últimos tempos, né? Tem gibis da DC vendendo bem, tem coisas interessantes saindo. Tem heróis em crise, mas vamos deixar isso quieto.
Agora, não, já tá em Death Metal.
É o famoso, esquece essa porra aí. Eu ia falar isso também. É tipo assim, DC tá acertando sim, mas ela tá fazendo umas merdas tão grandes que tá deixando a gente desesperado.
É, e as merdas também, quem foi responsável por essas merdas? Ah, foi tudo Didio? Foi o Jim Lee? Ou foi o Harras? É meio complicado pra mim, porque a função do publisher não é essa que tava sendo a dos dois. Tanto que...
O que fica aparecendo, só desculpa, esqueça. O que fica aparecendo, pelo menos, é o seguinte. Pelo menos eu acho que o Jim Lee, ele era muito o cara do meio campo, sabe? Ele era o cara que fazia o meio campo entre a parte editorial e o artista. Tanto que ele conseguia trazer muita gente, ele conseguia fazer esse lance, né? E o Didio era o cara mais burocrático mesmo. Era o cara que botava mais a mão na massa. E era por isso que às vezes saíam umas merdas assim inacreditáveis, porque, por exemplo, Heroes in Crisis é total mão do Didio dentro da DC, né? A última tentativa dele foder a porra toda pra ficar do jeito que ele gosta. E o Jim Lee não. O Jim Lee era mais o cara do meio campo. É o cara que realmente você falou, todo mundo gosta de Lee. Sim, literalmente todo mundo gosta. Tanto que ele convenceu muita gente que já tinha desistido da DC, que não queria voltar nunca mais, o Hulk é um exemplo, foi fazendo meio campo pra trazer ele de volta, né? Então, era o lance dele. Então, eles funcionavam mais ou menos a tabelinha dos dois. No mundo ideal seria isso. O Jim Lee faz mais meio campo com os artistas, os escritores e tudo mais, porque ele tem um lance, um jogo de cintura legal com essa galera. E o Didio, ele pega mais a mão na massa, ele faz mais a parte editorial mesmo, né? De encaixar essa galera dentro do editorial da DC. Na teoria funcionaria perfeitamente. Você tem dois caras que são bons de papo. Você ouve o Didio falando, ele é excelente fazendo. A conversa com ele é super agradável. Só que ele é um cara que impõe determinantemente a opinião dele acima de tudo. E isso foi desgastando com o tempo, até chegar num ponto de que eles viram que não dava mais pra manter ele. Mas o que me parece é que essa é a função, era a função básica dos dois. Como estava sendo agora que o Jin Lee estava sozinho segurando o tranco, eu não sei. É, mas fica parecendo que até os artistas tiveram mais liberdade agora. É, tanto que é por isso que a gente tem essa desgraça do metal dominando tudo, né?
É, uma coisa a ser colocada, né? No texto eu coloquei que o braço mais afetado foi a DC, porque mandaram embora quase toda a chefia, né? Os editores responsáveis pelo Black Label, por exemplo. Mas na HBO foram 175 pessoas mandadas embora. Mas quase não pegou chefia comparado à DC. Na DC fizeram uma limpa. Isso que ainda não anunciaram o final do DC Universe.
Mas isso aí é inevitável, né? Já meio que já é dado como certo que vão encerrar o serviço e agregar tudo no HBO Max.
É, ele, infelizmente ele nasceu morto, né, cara? Eu acho que ele nasceu errado, não só isso, né? Ele era pra ser...
Ele é um conteúdo muito de nicho e muito restrito. É só nos Estados Unidos que ele tá disponível.
É, isso é um erro, isso é um erro grave. E pra mim, ele não deveria ter sido streaming. Ele até poderia ter isso como extra, mas isso não deveria ser a plataforma de venda dele. Ele tinha que ser o Marvel Unlimited da DC. Porque o Marvel Unlimited... A Marvel não tá preocupada com ele, ele tá lá... Ela ganha o dinheirinho dela das assinaturas e tudo mais, é isso. Ele tinha que ser isso. Quando eles colocaram que ele ia ser a plataforma de streaming da DC, ferrou. Ele passou a ser muito importante. Importante além do que deveria para um projeto que estava começando pequeno, que estava cheio de problemas de começo. Eu vi muita reclamação de como é que era para você conseguir ler, que tinha quadrinho que saía, que tinha coisa que não fazia sentido. Então, eu acho que o erro ali foi que ele começou errado. Ele nasceu morto, né?
Peraí, eu acho que eu tô confundindo os serviços. A gente tá falando de quadrinhos, né? O DC Unlimited, é esse o nome?
Não. Tudo. O DC Universe, ele tinha isso. Ele tinha quadrinhos.
Ele não era só conteúdo audiovisual.
Não era só streamers. Não, ele tinha tudo.
Ele tinha séries, ele tem, né? Nós já estamos.
Os filmes da linha DC, antigos e tal, eu sabia que estavam lá, Batman, essas coisas, mas eu não sabia da parte literatura.
É, os quadrinhos estão todo lá, mensal. É o Marvel Unlimited da DC, só que junto eles botaram séries e filmes, só que agora filmes mais recentes, tipo Liga da Justiça, não estão nele, foram tudo pro HBO Max, então quer dizer, tem coisa da DC que não tá lá.
O problema, o que eu vejo é isso, ele nasceu morto. Porque ele poderia ter crescido pra virar alguma coisa assim, sabe? De ter uma relevância, de quem sabe até ter alguma coisa de streaming dentro dele. Mas eu acho que o foco dele, já que ele era um produto de cara de nicho, ele era pra ser um produto pro consumidor de quadrinhos, e aí ele oferecer alguma coisa. E aí ele oferecer, olha só, você também vai poder ver, sei lá, séries do CW aqui, né? Que é uma coisa menor. Ou você, você pode ver esses filmes antigos também. Mas isso nunca ser a plataforma de venda dele. E o foco deles, a plataforma de vendas, era ser, olha só, série. Então, gente, vocês não vão conseguir trazer o público por causa disso, porque era muito caro pra alguém que queria só essa parte. Era mais fácil o cara assinar uma Netflix da vida que ia ter os filmes lá também, ou a própria HBO Go na época, né? Era muito mais vantajoso. Então, e eles nunca saíram dos Estados Unidos, né? Sempre ficou lá, nunca lançaram, acho, nem no Canadá você consegue fazer o DC Universe. Aliás, eles chamavam o Universe por causa disso, né? Porque não era só a parte audiovisual.
Eu confesso que esse passaralho da DC me surpreendeu muito. A forma como eles fizeram. Agora, eu espero que eles encontrem aí um caminho interessante. É, a gente sabe que as duas grandes editoras, elas vivem de fase, né? Mas, né, às vezes... Tem um editor aí que faz desencantar alguma coisa, né? Eu sempre falo que eu sou totalmente contra ficar relançando série mensal. Ter número um toda hora me cansa.
Cansa todo mundo.
Em compensação, o Black Label tá soltando um monte de coisa boa.
Na verdade, esse lance tem uma faca de dois gumes, né? Por causa que ter número um toda hora cansa, que a pessoa fica confusa. Mas também ter lá umas revistas de número 600 e não sei quanto, ela meio que espanta quem que tá querendo começar agora.
Eu acho que a renovação ela tem que ser mais espaçada. Ela tá muito, muito junta, eu acho, sabe?
É meio o desespero decente em querer acertar rápido as coisas, né? Em vez de trabalhar a longo prazo. Isso meio que se reflete no cinema também, mas aí já é outro lance, já é outro nível de executivo, já não é a DC em si, provavelmente dita.
Então, esse negócio do quadrinho da, entre aspas, renovação, só do numeral, eu lembro, vamos falar aqui da época da Abril, que é quando eu colecionava. Bom, que eles faziam a renovação sem renovar, né? Então eles simplesmente colocavam na capa nova fase. E normalmente esses números que vinham escrito nova fase atraíam mais público. Alguns permaneciam, outros, né, acabavam abandonando, mas sempre atraía, a nova fase sempre atraía público. Inclusive algumas pessoas que eu conheci começaram a colecionar na mesma época, ali no meio dos anos 80, eles começavam justamente nesse ponto, assim, sabe? Ah, era apresentação de grupo novo, era apresentação de algum herói novo, ou o Superman mudou de fase de novo, sabe? Paramos de publicar as histórias dos anos 60.
É uma coisa que o Renascimento teve, né? O Rebirth teve, que foi o... Tinha a marcação do arco no topo da página. No topo da
capa. Eu adorava isso.
Cara, aí quando eles tiraram, eu falei, por que vocês tiraram isso, cara? Tipo assim, porque talvez já tivesse, era muito grande. Faz um padrão que dê pra você colocar, essa é a história tanto de tanto, do arco e tal. O que seja, cara, se você tem um mínimo planejamento editorial, você pode fazer isso, sabe?
Não pode reclamar que é tamanho, pé depois colocar aquele bonde de ano do vilão.
Ah, cara, eu vou ser sincero pra você, o ano do vilão me broxou ao ponto de eu não... Desde o ano do vilão eu não leio nada da DC. Porque eu falei, cara, de novo, é o terceiro ano do vilão desde que eu comecei a ler quadrinhos. Eu comecei a ler em 2011. Em 9 anos já foram 3 anos do vilão. Chega, pelo amor de Deus.
O engraçado é que as editoras lançam essas grandes sagas, grandes coisas, né? A Marvel tá publicando, eu vou chamar de Império, porque é Empire com Y no meio. Então eu vou chamar de Império. Então tá rolando Império de um lado e Metal Espadinha do outro.
Metal Farofa.
Puta, perfeito. Metal
Farofa. Total Metal Farofa.
E tem mensal que ignora. Eu amo isso.
Ah, aí, melhor coisa.
Aí você pega uma mensal, e pode ser um negócio grande até, tipo Mulher Maravilha. Ignora o que tá acontecendo.
Cara, Superman do Bendis ignora isso.
É quase o Bendis verso, né, cara?
É, Bendis no Bendis verso.
Mas assim, eu fico surpreso, assim, tem óbvio que o pessoal, as histórias que o pessoal caga, mas eu acho muito legal quando jogam uma trolha, né, no colo do roteirista, né, e aí ele consegue se virar com uma história maravilhosa. Eu tava olhando aqui pro lado, e minha prateleira tá aqui do lado, e vi o Demolidor do Wade, cara, e qual era o nome daquela saga que foi o maior clickbait, de que tipo, os segredos vão ser revelados dos heróis, acho que morreu o Vigia. Crise de
identidade.
Não é.
É exatamente isso.
Pecado original.
Cara.
Ah, mas isso que eu tivesse crise no nome, porque a DC adora uma crise.
Não, mas é da Marvel. Não, mas
tá falando da Marvel.
O lance é que Pecado Original é a crise de identidade da Marvel. É literalmente isso. E, assim, Pecado Original é uma merda. É uma história bem bosta. Só que a edição do Wade é espetacular dentro. Tipo assim, você nem precisaria da série. Tipo assim, jogaram 1 quilo de limão pra ele. Ele não fez só uma limonada, ele fez uma limonada, uma bela torta de limão muito saborosa. Ele fez, sei lá, um flan, uma coisa assim. Cara, é isso, entendeu? Ele fez ele conseguiu pegar uma ideia ok, a ideia até que era boa, mas a história é uma merda. Mas ainda assim ele conseguiu tirar uma história excelente daquilo. E é uma história que encaixou em tudo aquilo que ele estava trabalhando dentro do plot. Eu acho que quando o cara consegue fazer isso é maravilhoso, porque você se sente recompensado de ter lido aquela história, assim. E o melhor, você consegue ler essa história sem ler Pecado Original.
Eu tipo te dou um assim, exemplo melhor, o Hickman.
A história dele do...
Dos Vingadores.
Eu tenho ela toda aqui. Eu gosto mais dele escrevendo Novos Vingadores do que Vingadores.
Eu coloco o Hickman duas vezes, porque em Pecado Original, ele fez o Capitão América lembrar de quando teve a memória apagada pelos Illuminati, Só que logo depois a Marvel lançou aquela saga Eixo.
Sim.
O Hickman saltou 9 meses pra nem mexer nessa saga.
Esquece dessa porra aí, não tem nada.
Ele deu um pulo de 9 meses. Ele ficou num arco por 6 edições e depois disso deu um pulo de 9 meses nas 2 mensais. Ele não mexeu com Eixo, de modo algum.
Até porque Eixo foi uma saga escrita por Rick Remender, não tem mesmo o que mexer. Já tá emendado.
Agora no Império, na saga Império, porque chegaram pra ele, ô Hickman, você tem que botar os X-Men aqui pra participar da porra, né?
Os X-Men.
Tecnologames.
O Facebook lançou um aplicativo de games, sem nenhum game. O app Facebook Gaming permite que você jogue jogos e assista gameplays no Android, porque no iOS não pode nenhum app de game. O Facebook declarou que foi o único jeito de ter o aplicativo aprovado pela Apple. O aplicativo não tem nada. E a Apple confirmou que não permite apps de streaming de games, exceto o seu próprio Apple Arcade.
Eu sou o Gabriel Spitil, amo falar sobre tecnologia, e eu sou do Rio, né? Aqui a gente fala, dá o migué, e eu não sei o que o Facebook tem na cabeça, porque toda semana ele me apronta algo e a gente critica, merecidamente. Essa história do aplicativo de games, eu não consigo nem pensar, porque se você vai lançar um aplicativo, você tem que estudar a plataforma. Eu não sei o que o Facebook está fazendo lá dentro, mas eles precisam melhorar muito mesmo a empresa, porque senão eles vão começar a quebrar. Toda semana tem algo pra gente criticar.
Ou como eles disseram oficialmente, né, os jogos devem ser revistos pela Apple para poder figurar nos aplicativos.
Pela classificação de conteúdo e tal. Nessas, ela meio que está dizendo que não poderia ter um aplicativo Twitch pro Apple, mas eu acho que tem. Eu não uso para poder saber, mas acho que está lá.
Não, é streaming de você poder jogar o jogo por streaming.
Aí tudo bem. Entendi agora. Eu imaginei que fosse isso.
Tanto que no caso, não sei se vocês chegaram a ver isso também, o Project xCloud estava em beta até algumas semanas atrás. E no Android, no beta, você conseguia jogar vários jogos. No beta da Apple, né, do iOS, você só podia jogar Halo. Era o único jogo que a Microsoft conseguiu fazer com que a Apple passasse uma autorização para conseguir rodar por ali.
A Apple, ela é muito restritiva no que ela permite e concede, que ela meio que tem essa pecha de preocupação com a qualidade que oferece a seus clientes. Mas, na verdade, ela quer dinheiro.
Exato.
Se você pagar, tá tudo liberado.
Não, em alguns casos até faria sentido, mas nesse não faz o menor sentido, né, cara? É simplesmente porque ela não quer uma concorrência pro Apple Arcade, é só por isso.
E, aliás, em cima do assunto, assim, inserido de última hora aqui, mas relacionado à Apple também, hoje deu treta com a Epic Games.
A Epic Games
lançou, hoje de manhã, um sistema de pagamento próprio, pra você poder comprar lá os pontos, pra poder usar nas coisas de Fortnite, né, que tem uma versão mobile, né, pros celulares. E no que ela lançou isso, ela reduziu o preço das coisas em 20%, descontou 20% do valor, que ela alegava era o quanto que a Apple e o Google, né, no caso da Play Store, mordiam, né, de
taxa.
De taxa para poder processar a operação. Não, mas a redução 30%. Foi de 20% do valor, não de
30%. Sim, mas é porque o que eu quero dizer é que a Apple e o Google, eles pegam 30%.
Aí entrou nessa briga aí, o aplicativo do Fortnite já foi bloqueado, já saiu da loja, e agora a Epic, ela já tava com o cenário armado tudo pronto, ela já tem um vídeo protesto pronto.
Referenciando 1974,
né? 1974 da Apple contra a IBM lá, né, que era a alusão à IBM, a grande dominadora na época. E já botou em processo, já registrou na justiça americana lá o processo contra a Apple lá sobre abuso econômico, coisa assim. Ou seja, a Apple é uma loja, é uma plataforma, né, que ela é muito restritiva nos seus Android, nos seus celulares, né? E também por tabela
no... Quer ser processado, né?
O que para muitas situações é realmente um problema, porque você ter que você ter que dividir seu faturamento com a empresa só por causa que você está fazendo a venda por ela, né? A empresa não está te dando nada além do que ela daria para qualquer outro aplicativo gratuito, mas tudo bem. Se você quer fazer comércio aqui, eu tenho que ganhar junto. Tá, tudo bem, mas o que eles questionam não é nem o ter que pagar, é o quanto eles têm que pagar. Algo mais?
Eu não entendo nada disso, porque eu só pego um joguinho gratuito.
Agora, esse lance aí, realmente, esse aplicativo que do Facebook... O Facebook, ele tá na sanha dele, né? Ele comprou, absorveu, sei lá o que ele fez, aquele tal do Mixer, que matou o Mixer, então muito...
A Microsoft fechou o Mixer, porque, basicamente, ela matou o Mixer fazendo um monte de imbecilidades. Era uma plataforma bem decente, bem promissora, e ela falou, quer saber, sabe todas essas coisas boas que a gente fez aqui? Cancela tudo, e aí a gente vai piorar o acesso ao Mixer.
Aí houve uma migração de pessoas do Mixer pro Facebook.
Aí ela fez um acordo com o Facebook para poder levar os espólios, né, pro Facebook. Mas foi só isso, foi só um acordo de tipo, as nossas transmissões oficiais vão ser por vocês, a gente vai passar os contratos que a gente tiver para vocês, e é isso aí.
Eu acho tudo isso muito engraçado, das pessoas agindo como se estivessem surpresas com a Apple. Oh, meu Deus, a Apple tá fechando o seu sistema? Quem poderia esperar um negócio desse? Uma empresa que só faz isso desde 1984.
É bem isso.
Televisão.
Em 2019, Morgan Cooper... Não é agência de publicidade Mad Men. Pare de assistir Mad Men tanto assim, apesar da Megan. Em 2019, Morgan Cooper fez uma paródia da abertura de The Fresh Prince of Bel-Air, O Maluco no Pedaço, mas com um tom sério. Agora a ideia virará série, e Will Smith, trazendo os produtores originais Quincy Jones, Benny Medina, Andy e Susan Borowitz, vão produzir a série. O showrunner será Chris Collins, que escreverá o piloto junto com o Morgan Cooper. A Peacock, Netflix e HBO Max já demonstraram interesse na produção, lembrando que a série original, lá fora, é da HBO Max.
É, os direitos são dela? O quê?
Acho que sim, por causa que, pelo menos aqui no Brasil, quando a TV a cabo ainda era uma, assim, não é que era uma certa novidade, mas era assim, em a larga escala, estava meio novidade ainda, então eu começava a descobrir coisas que não estava mais passando na TV aberta, na TV paga. Eu acho que, por exemplo, o Maluco no Pedaço, ele era meio que um exclusivo da Warner, na época que eu via. Hoje em dia não importa, porque a produção passa em qualquer canal, não seja, não importa quem fez. Depois de um tempo, entra no syndication.
Né? Originalmente era da NBC.
NBC, ele foi produzido NBC. Pela Quincy Jones, NBC e Warner.
Caraca.
Mas assim, sobre essa abordagem mais dramática da história, assim, vocês viram o tal trailer, não dá pra dizer que é trailer fake, é um fan trailer, porque tem uma qualidade de produção ali envolvida, né?
É um fan trailer. Esse Morgan Cooper, ele tem alguns trabalhos assim menores. Inclusive, ele foi premiado recentemente por um curta-metragem que ele fez. E era um curta-metragem sobre um cara que grava vídeos.
Que eu vi esse trailer. Peraí, isso virou filme? Esse trailer é de verdade? Depois eu descobri, não, é um fan-made e tal, qualquer coisa e tal. Mas, pô, é bem interessante. É uma abordagem diferenciada, né? De uma história e totalmente compatível, totalmente factível. Por causa que o personagem, pra quem não conhece, o Fresh Prince, né? O de Bel-Air, a história dele é que ele foi morar com os tios em Bel-Air, né? Que é Califórnia? Califórnia,
é,
né?
Califórnia.
É, Califórnia.
Los Angeles.
Santa Mônica.
Naqueles entornos ali. E aí veio da Filadélfia, fugido, por causa que ele deu treta lá com uma barra pesada local, né? Então a mãe mandou ele pra casa dos tios do outro lado do país. Saiu de uma costa pra outra, praticamente.
Apesar da abordagem da série ser uma comédia, mas o tema envolvido nela é um tema dramático. É a questão do, entre aspas, o negro no gueto, né? A questão das más companhias e o que acaba acontecendo com ele e ele indo para casa de parentes onde, entre aspas, as companhias são melhores. E, na verdade, é ele batendo de frente com o que ele vai encontrar.
Até um dos primeiros episódios tem o lance de que é dito que o tio dele, né, a família do tio, vive como bancos.
Sim.
E o tio buscou ser aceito assim. Aí a mãe do tio briga com ele, né? É, o interessante até da premissa da série é que quando eles visitam a Filadélfia, eles vão numa lanchonete, aí o cara fala, ô, fulano tava procurando você. Aí o Carlton pergunta, quem que é o fulano? Ah, é o cara que me gira por cima da cabeça na abertura do programa. Agora, o legal foi que o Will Smith abraçou a ideia, né? Queira ou não, é uma forma de fazer um remake sem ser um remake. Estão anunciando esses revivals. Que na boa, né? É, que nem, vamos dizer, vamos fazer um revival de Um Maluco no Pedaço. Já não vai ter o Tio Phil. Já perde metade do impacto. Pra mostrar que o quê? Todo mundo cresceu? Ele foi um pai melhor que o pai dele porque ele teve o Tio Phil como exemplo? Essa pegada do Bel-Air era muito melhor.
É, eu tava assistindo... Ontem eu tava assistindo. Eu cheguei na... Meu irmão tava assistindo na TV, no... Acho que é o Comedy Central. Isso, o Comedy Central que tava passando. E aí foi engraçado que justamente teve uma piada relacionada a essa questão. Que ele falou alguma coisa assim pro Carlton. Ah, Carlton, você... É, alguma coisa... Você é bom até pra um cara branco, assim. Quer dizer que, tipo assim, você se comporta tanto como um riquinho branco, né, que é, a cor da sua pele não significa mais nada. Então, assim, dá pra pegar umas paradas bem pesadas da série, que a série ela bota uma crítica social e aí enche de comédia em volta pra ser engraçado, né? E dá pra fazer uma parada bem mais impactante se você fizer como drama mesmo.
Bom, eu já lembro do episódio que o Carlton e o Will vão levar o carro de um sócio do Phil.
Ah, eu lembro dele.
E são parados e são presos.
Eu tava lembrando desse episódio hoje, falando com a minha mulher.
Pô, eu vi esse episódio, assim, eu vi parte desse episódio que eu não peguei do início, né? É, passou outro dia no... É, qual é aquele que é o muito divertido? TBS?
TBS.
Que eles são parados, né? Por causa que tá dirigindo muito lento, uma coisa assim, não sei direito.
Tá abaixo do limite mínimo de velocidade.
É, que o outro fica questionando como pode ser possível ter um limite mínimo. E eles são presos e o lance é que tem uma situação lá de uns criminosos também que tá rolando na situação e o tio Phil, né, e a esposa estão na casa lá de um juiz, uma coisa assim, que estão vendo um jogo de futebol, de beisebol, uma coisa assim, né, que tá tendo uma festa lá. Que o jeito que eles dão pra poder conseguir chamar ajuda, que eles não conseguem ligar pra ninguém, né, poder chamar, é a se assumir com um crime lá qualquer que tem buscando lá dois suspeitos, eles aparecem na televisão falando, foi a gente mesmo, aí tá passando na TV, está todo mundo vendo por causa do jogo, que o tio Phil vai lá resgatar eles.
É, uma coisa que eu não lembrava era como que ele foi parar lá, como que o tio Phil chega lá.
Foi pela TV, por causa que eles aparecem na televisão.
De tapa-olho.
E o Carlton todo, era uma festa fantasia, né, não lembro se era uma festa fantasia.
Não, o Will tá de tapa-olho na cadeia, ele bota um tapa-olho, nós somos nós mesmos.
Que eles ficam cantando na cela e o outro que tá preso com eles ficou se empolgando pra cantar e tal. E o Carlton sempre fiel ao sistema. Não, o sistema funciona, né? Que ele nunca... É aquele momento que o episódio fica sério, né? Que é aquele momento que ele nunca passou por essa situação de ele ser julgado pela cor, né? E o pai no final até falou pra ele, eu lembro a primeira vez que eu fui parado na rua.
É que ele pergunta assim, ele fala assim, pai, fala a verdade, existe realmente um limite mínimo de velocidade, né? E aí o pai dele fala assim, foi a mesma coisa que eu me perguntei a primeira vez em que eu fui parado.
Forte.
Eu lembro que, porque eu tô assistindo O Maluco no Pedaço com a minha sobrinha, né, com a Anelisa, e ela chorou esse episódio um pouquinho, que é forte.
É, imagina, assim, eu acho, né, que uma série dramática, e que esses, assim, que é basicamente te fazer rir, mas como eu falei, tem aquele momento que ela vira sério. Pô, o episódio dele com o pai dele, que o final, cara, é de partir o coração. Sim. Aquele episódio. Imagina aquilo, todo aquele envolvimento numa série dramática, nossa senhora.
E aquela cena não era pra ser daquele jeito.
Foi totalmente no improviso. Dá pra ouvir no áudio original, o elenco, ou produção no fundo, com aquele fungado, assim, com o choro contido.
E o James Avery, né, o tio Phil, segurou a onda ali. Não é fácil, não. É, como eu disse, é melhor que Revival. Pelo menos é uma ideia nova, é uma visão diferente. Will Smith vai ganhar muito dinheiro. E ele fala que quando estava sendo desenvolvida a série, o Alfonso Ribeiro virou pra ele e falou assim: cara, o seu personagem tem que chamar Will. Porque se a série fizer sucesso, só vão te chamar pelo nome do personagem. Aí quando ele fez esse comentário, ele falou: não é à toa que todo mundo só chamou o Alfonso de Carlton.
Verdade. É, eu mesmo chamei ele de Carlton.
É. Ele tinha razão.
Ele tinha toda a razão. A única diferença é que o personagem é William e o Will Smith é Willard. Tá aí?
É Willard? Tá aí, eu sempre achei que o Will Smith fosse William. Por causa do personagem. Eu achei que era o mesmo nome de propósito.
É quase o mesmo.
Pô, tá aí.
Melhor que isso, só a notícia
dele, né? É a sacanagem dele. Ele podia ter pedido pra botar o nome de verdade dele no personagem, né? Pô, já é Will?
Não. Pelo menos, se alguém falasse qualquer coisa, não. William é o personagem. Melhor que isso, só a notícia que eu tô vendo aqui. Justin Bieber brasileiro ameaça Will Smith baiano no soco.
Meu Deus do céu.
Abre aspas, vem na mão, bro.
É, e você preocupado com o coronavírus.
Ai, ai, é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é. Agradecendo primeiramente a ele que estreou aqui, veja só, Diego Bacchini Lima.
Muito obrigado.
Pra quem você quer mandar um abraço e onde a gente encontra pelas interwebs?
Então, eu gostaria de mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. Não podia perder a oportunidade. Vocês me encontram na internet, no meu Twitter, @debacchinilima, Instagram igual. É, Bacchini é B-A-C-H-I-N-I. E vocês me encontram. Por enquanto ainda não me encontro, porque a gente está parado por causa dos problemas que eu citei durante a gravação, né? Mas a gente vai retornar com o Por Trás da Máscara, o podcast da Terceira Terra sobre a indústria dos quadrinhos. E que estava parado porque. Primeiro porque eu não tinha computador, e depois porque eu estava sem microfone, que o microfone também não estava funcionando. Mas aí eu consegui resolver tudo, graças a Deus. E aí a gente vai voltar a gravar. A gente tem um integrante novo no programa. A gente gravou a estreia, mas deu tudo errado na edição, e aí a gente vai ver se a gente regrava. E é isso. Obrigado por ter me convidado.
Que é isso. Marcelo Grisa, o que que você tem apontado, Marcelo Grisa?
Olha, a gente, como já foi divulgado, a gente tá sendo feito agora, né? Já vamos para as audições, já foi terminadas as audições, e vai ser gravado um dos episódios de Doutor Quem, né? Que é um Elseworlds de Doctor Who, basicamente. Que é como aconteceria se Doctor Who fosse feito pela Globo, né? Doutor Quem.
Não, Globoplay é a fase mais recente.
Globoplay, não, é se fosse gravado pela Globo. Né?
Porque já teve Tupi e Cultura. O senhor respeite a cronologia de Doutor Quem.
É verdade, tem que respeitar a cronologia, é verdade. Se ele fosse produzido no Brasil, sim, começou na TV Tupi.
Não, eu sei, por causa que o negócio é velho, mas...
Esqueceu da TV Gazeta.
Eu escrevi eu junto com a Érica, né, já teve por aqui e tal, escrevemos um episódio que se chama Gatilho, que é com o nono doutor, que na cronologia de Doutor Quem é o do Moscovitz, né, e que tem também aí, claro, não vão ser os atores, infelizmente não vão ser os atores reais que vão fazer as suas vozes, mas sim, pessoal... não necessariamente imitando os atores, mas botando um quê de... também temos aí um apresentador de reality show, o Odin Vindictus, que é o Miguel Falabella, né? E se eu não me engano, quem vai fazer a voz do Miguel Falabella é o próprio Fred Pavão, né? Lá do Doctor Who Brasil. Ele se apaixonou pelo personagem. Tem também o Capitão José Melo, né? Que quem conhece o Doctor Who começa a entender de quem é que eu tô falando.
Ah, né? E tem um negócio muito engraçado.
Capitão José Melo, que é o Daniel Pereira.
eu tenho que te contar um negócio. Porque chegaram para a Erika, né, falando, olha, tem um cara aqui que seria legal chamar, porque, né, parece que ele sabe fazer umas vozes diferentes, não sei o quê. Ah, é quem? Ah, Vinícius Schiavini. Ah, eu vou adicionar no Telegram. Aí quando ela foi adicionar, que ela viu que ela já tinha no Telegram.
Ah, ela não se ligou, não ligou o nome da pessoa.
Aí ela chegou pra mim, você sabe o nome Schiavini? É, tipo... Com o apelido Esquias, você começa a desconfiar. Ela, você fez teste pro Dr. Ken? Fiz. Ah, é você. Pô, ainda bem, né?
Eu devia ter falado pra ela, porque tu tinha me dito que tinha feito teste. Só que eu não contei pra ela, porque eu não sei, eu não vi nenhum motivo pra contar.
Eu fiz teste pro décimo.
Sim, mas no final você também vai estar nesse episódio, né, Esquias? Você também
vai estar nesse episódio. Eu tô com três personagens.
É, pois é, olha aí. Então, Vinícius Schiavini também vai ser parte, né? Vai estar bem interessante, inclusive, eu acho que nós vamos ter o nosso doutor. Olha.
Vai ser legal.
É
só para o Márcio e para o Edson saberem, é que ano passado criaram a brincadeira de que, né, numa realidade paralela, a série Doutor Ken, ela foi na Tupi até 81, 82, aí passou para a TV Cultura e agora recentemente está no Globoplay. E os doutores são, na ordem, Mário Lago, Mazzaropi, Costinha, o do Cachecol é só o Tony Tornado, aí vem Antônio Fagundes com seu aipo no terno, Luiz Gustavo e Rogério Cardoso. Aí tem o filme do Marcos Pasquim, o Doutor da Guerra.
Eu gostaria muito de roteirizar o filme do Marcos Pasquim como doutor.
Cara, seria maravilhoso.
É, que tem que ter o doutor sem camisa.
É lógico, num áudio.
Óbvio.
Não, mas é fácil. Você já assistiu
o filme? Tem que se passar e tem que se passar em Cuba.
Você já assistiu o filme? O filme mesmo? O da nossa realidade?
Eu já, infelizmente.
Então, nele tem uma hora que ele tá no necrotério sem roupa.
Olha aí.
A oportunidade perfeita.
Perfeito. Não, mas tem que se passar em Cuba.
O Doutor da Guerra é o Tarcísio Meira. Aí vem Eduardo Moscovis, Cássio Escapim, Lázaro Ramos, Tarcísio Filho e a atual é a Letícia Spiller. E o que eu adorei da vez é que eles inventaram quem eram os Companions.
Uhum. Então nós temos aí a Rosa, né, a Rose, a Karina Bach. Né? Tem também uma outra personagem que é uma homônima de uma personagem. É uma personagem que tem na cronologia do Doctor Who, mas muito mais pra frente, que é a Lúcia Lombardi, né, nesse episódio que nós. Roteirizamos eu e a Erika. Né? Quem ouviu o episódio vai começar a entender.
Né? O que eu adorei na época foi tipo, Lázaro Ramos é o 11º doutor, tá bom. E a M. Pond, que é a Amélia Lagos, é a Marina Rui Barbosa, que faz todo sentido, ó, menos na altura. E a Riversong é a Bruna Lombardi.
Uhum. Olha, tem muita coisa... Assim, só o lance de Tarcísio Meira e Tarcísio Filho é, sei lá, perfeito. Eu achei isso perfeito, assim. Que me ganhou, assim, tá, vamos escrever isso aí. Eu vi todo mundo, assim, vamos. E do Moscovis, né? Eu fui pesquisar, né? Quando fui escrever, eu fui pesquisar. Pá, do Moscovis. Tá, 2005, né? 2005. Vamos ver. Vamos ver o que ele tava fazendo. Vamos ver qual é o timbre dele. Eu fui atrás disso. O que esses atores, que a gente pensou como se fosse, né, na versão da Globo... nessa versão, né, brasileira, o que esses atores estariam fazendo nessa época? Então, 2005, o do Moscovitz estava em Senhora do Destino, tá? Nessa época, o Falabella estava fazendo Toma Lá da Caja. Então, tentar encaixar, inclusive, em termos de falas e tal, para dar algumas pistas, inclusive pro pessoal que vai fazer as vozes desses personagens, né? Para ser um meio termo, eles não precisarem imitar atores conhecidos e ao mesmo tempo eles poderem colocar uma inflexão desses atores para dar essa ideia, né? Então ter um pouco de cada, né? Um pouco do dublador, um pouco do ator. E pessoal bem legal apareceu aí. Acho que vai ser um resultado bem interessante.
É verdade.
Inclusive o primeiro de muitos. Eu quero escrever episódio. Se der certo, tiver o retorno que acho que vai ter. Eu quero escrever um episódio de Doutor Clássico. Quero escrever o episódio do sétimo.
Quero ver do Mazarop, quero ver.
Ah, nossa! Do Mazarop é legal, que pode ser muito zoado, né? Que é Mazarop. É doutor, mas é Mazarop. Então, tipo, tu pode escrever como um filme do Mazarop. Foda-se.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
Ai, gente, é isso aí. Como sempre, aqui na casa, DN Premieres, com as indicações de filmes lá, né, no Balbuja, lamentando a nossa política. E, eventualmente, fala sério, no momento não estou em nenhuma gravação, mas em breve, devem ter outras surgindo por aí, eu estarei por lá. Né. E pós-crédito, gente, olha, talvez, hein? Ó, setembro aí tá promissor. Setembro tá promissor. Né. Tem filmes aí chegando direto pra streaming no Disney Plus, né, que não tem no Brasil ainda, mas isso não impede a gente de ver os filmes de hoje assim, né? Paulo Coelho bem que sabia. É isso aí, gente. Até a próxima.
Vai falar de Novos Mutantes de novo. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Meu recado, para variar, é um desabafo. E meu desabafo é o seguinte, eu só queria ter... Aliás, eu queria não, um dia eu vou ter o desprendimento e quando alguém trouxer pra mim um computador xexelento pra eu arrumar e o cara falar assim, faz o que tiver que fazer, que normalmente eu falo, né? Olha, o problema é esse, e falo, ai, faz o que tem que fazer. Um dia eu ainda vou pegar o computador e jogar pela janela e falar, era o melhor a ser feito.
Eu sou o Vinícius Guevina, até mais, amor! E paz, e agora, fiquem com o momento que eu que atento.
Ou será que não?
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, para alívio e regozijo de vocês, eu estou de volta.
Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei.
Vocês devem estar se perguntando, ó, Deus único e encarnado, por que sumiste? Por onde andaste? Por que nos privaste da sua egrégia e divinal pessoa? Calma, ouvintes, que tudo nesta vida tem uma explicação. É que, quando gravo o meu momento, costumo ser, digamos assim, exageradamente efusivo.
Nossa!
Com isso, costumo elevar a minha linda voz... tostão acima do minimamente aceitável. Por causa disso, andei criando atritos com os demais moradores do meu prédio, a ponto da síndica me advertir com a bela de uma multa caso eu continue a gravar o meu momento em minha residência. Diante disso, passei a fazer as gravações no meu escritório, onde eu não seria politicamente incorreto com os delicados ouvidinhos de seu ninguém. O problema é que o ar-condicionado da minha sala quebrou.
Não!
Isso fez com que eu fosse para outra sala para poder trabalhar e fazer as gravações. O problema é que a sala onde eu estava tinha uma acústica muito potente, o que atrapalhava as salas vizinhas, daí não teve jeito. Tive que esperar até que um ar-condicionado novo fosse instalado em minha sala, o que levou um tempo considerável. Como depois da queda veio o coice, a Bianca, a cachorrinha idosa e banguelinha do
meu Darcinho de Coco
faleceu após 17 anos de muito amor à humanidade e ódio furibundo à própria raça. Tipo eu com Dilmão. Véi, eu nunca pensei que aquela naniquinha ia fazer tanta falta. Ela tocava o terror em casa, mas era extremamente amorosa. Todos nós lá em casa ficamos destruídos com o falecimento dela. Vai, Bibi, mostra aí no céu para meu brother JC quem manda nessa porra. Agora deixemos essa fase conturbada da minha vida de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes ele, Jair Bolsonaro, com Proibidão da Cloroquina. Nela, o presidente favorito de Bruno Urbanavícios e Vinícius Schiavini,
Esquias Feio,
mostra a solução para acabar de vez com coronga. Ou não, vai depender do seu ponto de vista. Fico por aqui, seus mandriões. Tomem cloroquina como se não houvesse amanhã, ao som de Jair Bolsonaro. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento e se desespere. Em saudosa memória de Bianca Bittencourt, que atenta.
Nem que não tem, nem que tem. Tem, tem, tem. Tem.
A tal da cloroquina, a tal da cloroquina, a hidroxicloroquina tá proibida. Tá proibida. Se não tem alternativa, por que proibir? Tá proibida. Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz, que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, que não tem comprovação eficaz.
Nem que não tem, nem que tem. Nem que não tem, nem que tem. Tem, nem que tem, tem, nem que tem. Nem que não tem, nem que tem. Nem que não tem, nem que tem. Tem, nem que tem, tem, nem que tem.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Conseguem me ouvir?
Sim.
Sim, perfeitamente.
Por quê? Você trocou de microfone?
Às vezes o Skype não pega o microfone e fico falando pro nada. Aí eu tenho que trocar.
Deixa eu ver. Aliás, tá me captando. Tá dando a distância, a diferença de distância? Alô, alô. Eu não sei se tá indo por um microfone ou por outro.
Eu bate nele.
É, dá um peteleco no microfone que você acha que tá indo.
Que?
Bate com a mão.
Dá um tapa
no microfone.
Tipo assim, ó.
Ah, então
não,
peraí.
Esse não. Esse aí.
Ah, tá pegando com o microfone do... Da webcam. Do fone. Peraí que eu vou trocar.
É legal dar um sapinha no microfone, mas eu tô com medo de bater no meu.
E ele revidar.
É! Porra, o preço que eu paguei nessa porra? Com certeza.
Eu não tô usando o meu, não. Eu tô usando o do meu irmão.
E... É, então vai bater à vontade, né?
Esse é da empresa.
Agora sim. Melhor, né?
Melhor.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.